Pegue a sua Bíblia, por favor. Hoje, na primeira celebração, nós pensamos sobre o valor da honra. Eu fui muito abençoado e espero que você também tenha sido muito abençoado. Você que não esteve conosco na primeira celebração, vá lá no canal do YouTube e acesse a celebração que nós realizamos neste domingo pela manhã. Agora eu quero fazer um recorte da vida de uma família. Eu vou ler com você alguns versículos do capítulo 27 de Gênesis. E eu quero pensar com você sobre a loucura do fingimento. Sabe, gente, lidar com a loucura do fingimento é um grande desafio. Tem gente que finge tão bem, tão bem, tão bem, que até ele acredita que o que ele está fingindo é verdade. É sério? Eu quero recorrer ao texto de Gênesis 27. Vou ler do versículo 1 ao versículo 23. E vou tentar dar a você todo o contexto da história dessa família e depois fazer três aplicações práticas para que eu e você estejamos imunes, ok? De qualquer centelho, qualquer vírus que nos leve à loucura do fingimento. Gênesis capítulo 27. Quem encontrou, diga amém. É óbvio que você encontrou. Queria ver se eu falasse sofonias. Gênesis capítulo 27. A partir do versículo 1. Nós estamos no meio das narrativas a respeito da família de Isaac e Rebeca. E a Bíblia diz assim: tendo Isaac envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia, Isaac chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse para Esaú: meu filho. E Esaú respondeu: pois não, meu pai, estou aqui. Então Isaac disse: já estou velho e já não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco, a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e também abençoe você antes de morrer. Quem está aqui comigo na leitura, diga amém. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia a seu filho Esaú. E quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca então disse ao seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú. Fofoca dentro de casa é complicado, né, irmão? Ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú: traga-me alguma caça e prepara-me aquela comida saborosa para que eu possa comê-la e abençoar você na presença do Senhor antes de morrer. Seu pai falou isso. Agora preste atenção, Jacó, no que a sua mãe vai dizer. Ouça bem o que eu lhe ordeno. Vá ao rebanho e traga-me dois cabritos escolhidos para que eu prepare uma comida saborosa para o seu pai, como ele aprecia. Então, você vai levar a comida a seu pai para que ele possa comer e abençoar você antes de morrer. Quem está entendendo a história, diga amém. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: mas o meu irmão Esaú é homem peludo. Eu fico imaginando Jacó falando: eu sou depilado. Esaú é peludo. Eu tenho pele lisa, macia. Se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo. Em vez de bênção, trarei sobre mim maldição. Percebam que ele está consciente. Então a sua mãe lhe disse: caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Então Jacó foi, apanhou os cabritos, trouxe até Rebeca, sua mãe. Ela preparou uma comida saborosa, como Isaac apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinham em casa, e colocou as roupas de Esaú sobre o corpo de Jacó, o seu filho mais novo. Depois Rebeca cobriu as mãos e a parte lisa do pescoço de Jacó com as peles dos cabritos. E por fim, entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Abra um parênteses, você que está solteiro, ora mais, hein? Casa errada, olha aí. Ó. Jacó se dirigiu a seu pai, Isaac disse, meu pai, ele respondeu, sim, meu filho, quem é você? Estão lendo isso aqui? Quem é você? Jacó disse a seu pai, eu sou Esaú, seu filho mais velho. Eu fiz como o Senhor me disse, agora assente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac estava cego, mas não estava surdo. Isaac estava ficando cego, mas ainda raciocinava. E ele então pergunta a Jacó, como você encontrou a caça tão depressa? Jacó respondeu, o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. A gente cria as encrencas e ainda coloca Deus no meio. Já parou para analisar isso? Então Isaac disse a Jacó, chegue mais perto, meu filho, para que eu possa apalpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó se aproximou do seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os braços de Jacó estavam peludos como os braços de Esaú, seu irmão. E então Jacó foi abençoado pelo seu pai, Isaac. Aqui está um trecho da história de Jacó. Jacó foi filho de Isaac com Rebeca. Apenas para situar você no contexto, antes de dividir com você os três princípios que Deus me entrega, é bom lembrar que Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos. Na verdade, ler a história da família de Isaac e Rebeca, considerando o relacionamento de Jacó e Esaú, é perceber que os dois filhos, Jacó e Esaú, eram ridiculamente competitivos. Quem aqui tem filhos com... Estou brincando, não precisa levantar a mão, não. Jacó e Esaú eram filhos ridiculamente competitivos. A Bíblia diz que os dois lutavam ainda no ventre. Eu não sei se você conhece a história, mas a Bíblia diz que quando chegou a hora dos dois nascerem, Esaú saiu primeiro, mas saiu por pouco. Por quê? Porque Jacó já estava segurando o calcanhar do seu irmão. Apesar de Jacó e Esaú serem irmãos gêmeos, Jacó ou Esaú e Jacó eram dois polos completamente opostos. Por exemplo, Esaú nasceu ruivo, Esaú nasceu cabeludo, Esaú cresceu como um aventureiro, Esaú cresceu como um caçador, Esaú era forte, Esaú era valente, já Jacó não. A Bíblia diz que Jacó era de pele macia, pele lisa, era pacato, Jacó gostava de ficar nas tendas, os pais, Isaac e Rebeca, cada um tinha o seu filho preferido ou predileto. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Jacó cresceu na sombra do seu irmão Esaú, e o mais interessante é que o nome Jacó não apenas significava agarrador de calcanhar, mas o nome Jacó também tinha o significado de enganador, suplantador, usurpador, ou seja, alguém que finge ser outra pessoa ou alguém que finge ser outra coisa a fim de pegar ou se apropriar daquilo que não lhe pertence. Quem está aqui, diga amém. Como primogênito, Esaú, ele tinha dois grandes privilégios. Porque era primogênito, Esaú gozava do privilégio da primogenitura e Esaú gozava do privilégio da bênção. Ou seja, a primogenitura era um direito do primeiro filho. Ser primogênito garantia a Esaú o direito de receber uma porção dobrada da herança. Jacó não. Jacó era o segundo filho. Porém, Jacó, mesmo não sendo primogênito, Jacó queria a herança. Jacó não apenas queria a herança, mas Jacó faria de tudo para conseguir a herança. É aqui que eu quero que você comece a prestar atenção. Por quê? Porque Jacó não estava nem um pouco preocupado com a forma que usaria para alcançar o seu objetivo. Jacó não estava preocupado se ficaria estigmatizado na história como um trapaceiro. Jacó não estava nem aí se ele ficaria conhecido como enganador. O que Jacó queria era ser o número um. Jacó queria ser o primeiro. O lema de Jacó era: primeiro eu. Quem está aqui comigo? Quem está aqui comigo? Quanto mais eu leio a Bíblia, pega aí, irmão. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais convencido eu me torno de que no reino de Deus, tentar ser o primeiro é a melhor forma de se tornar o último. Quanto mais eu me desenvolvo em atividades espirituais, mais nítido fica na minha mente, ou nítida fica na minha mente a certeza de que quem faz de tudo para ser o primeiro, no final, continuará sendo o último. Ainda mais se utilizar-se de procedimentos reprováveis. Ô irmão, receba. A bênção que Deus tem para você, é para você. Você não precisa se utilizar de meios ilícitos ou obscuros para se apropriar de algo que Deus já tem para você. Eu penso que esse foi um comportamento completamente reprovável. Ter uma vida de eu primeiro, gente, é algo extremamente miserável. Jacó, ele queria a posição. Jacó tanto queria a posição do seu irmão, que Jacó o enganou para que Esaú pudesse lhe entregar o direito da primogenitura em troca de um ensopado de lentilhas. E acredite, Esaú caiu nisso. Eu penso que essa foi uma das trocas mais burras de todos os tempos. Esaú trocou o seu direito de primogenitura por um prato de comida. Esaú sabia caçar, Jacó sabia cozinhar. O maior truque de todos veio mais tarde. E é exatamente onde eu chego no capítulo 27. Porque o maior truque de todos foi quando seu pai Isaac estava para morrer. Isaac estava velho, não podia mais enxergar direito. Isaac sabia que não tinha muito tempo. E por isso Isaac decidiu entregar a bênção ao seu filho Esaú, o primogênito. E o texto bíblico que nós lemos diz que Isaac então chamou Esaú e ordenou que Esaú caçasse algo e trouxesse para que o seu pai Isaac pudesse comer. E agora, comendo a caça de Esaú, Isaac então iria abençoar o seu filho primogênito. Só que a Bíblia diz que Rebeca, a mulher de Isaac, mãe de Esaú e de Jacó, ouvindo o que o Isaac tinha orientado Esaú fazer, Rebeca rapidamente chamou o Jacó e disse o seguinte: Jacó, meu filho, você já ganhou o direito de primogenitura, Esaú já te entregou, agora é a sua chance de conseguir a bênção. A orientação de Rebeca para Jacó foi: você precisa fingir que é o seu irmão. Olha a loucura do fingimento. Rebeca, mãe, orientou seu filho Jacó a aceitar um plano. Qual o plano? o plano de fingir ser o seu irmão Esaú, o plano de abrir o guarda-roupa de Esaú e se vestir com as roupas de Esaú, cobrindo o seu pescoço, a parte lisa do pescoço e também as suas mãos com peles de cabrito. Eu sei que a nossa proposta aqui nesse exato momento não é em relação à família propriamente dito, mas eu não poderia deixar passar esse momento e entregar para você um alerta. Pai e mãe, preste atenção aqui no telão. Pais podem impulsionar seus filhos para se tornarem quem foram chamados a ser, ou pais também podem sutilmente levar seus filhos a fingirem, a posarem ou a se portarem de forma dissimulada, fingindo ser quem jamais se tornaram. É um bônus que Deus está dando para nós dentro dessa história sobre a loucura do fingimento. Enquanto pai, eu escolho se eu quero impulsionar ou afundar. Enquanto pai, eu escolho se eu quero que meus filhos revelem autenticidade ou fingimento. Já viu pai ou mãe que, num tom de brincadeira, ensina a criança assim: faz isso para seu pai ouvir e ganhar. Aí depois se torna dissimulado, o pai reclama ou a mãe reclama: foi você que ensinou. Rebeca tinha um plano. Qual era o plano? Esaú foi caçar. Agora você, Jacó, é a sua chance de ter a bênção. Você tem que aceitar o meu plano mirabolante da loucura do fingimento. A princípio, Isaac, ele suspeitou de algo, porque ele reconheceu a voz de Jacó. Ele diz: a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú. Interessante. Isaac, ele suspeitou de algo, mas ele sentiu o aroma do campo. Estava nas roupas de Esaú. Isaac se convenceu de que aquele que estava à sua frente era Esaú. Ou seja, a farsa funcionou direitinho. Isaac abençoou Jacó no lugar de Esaú. E a Bíblia diz que pouco depois Esaú chegou. Eu não fui até lá no texto, mas você pode ler depois. Pouco depois Esaú chegou e descobriu o que Jacó, o seu irmão, tinha aprontado. Eu quero olhar para essa história. E eu quero considerar a maneira como Jacó agiu e destacar três grandes lições a respeito da loucura do fingimento. A primeira lição é essa aí, pode anotar, em nome de Jesus. Todo e qualquer fingimento receberá o seu devido pagamento. Você pode acreditar nisso. Eu vou repetir. Todo e qualquer fingimento receberá o seu devido. Pode ter certeza. Eu vou repetir. Toda máscara tem prazo de validade. Todo e qualquer fingimento receberá o seu devido pagamento. Provo para você. Jacó foi abençoado, sim ou não? Jacó conseguiu o que queria, sim ou não? Ô irmão, vamos reagir. Conseguiu ou não conseguiu? Conseguiu o que queria. Só que se você andar na história bíblica, os próximos 21 anos da vida de Jacó foram anos de fugir, como fugitivo, de fuga. Jacó se apropriou da bênção, que era de Esaú, mas como consequência teve que viver na terra como fugitivo. Essa foi a consequência de fazer com que Isaac abençoasse quem ele nunca foi. E aí quando eu chego aqui, eu aprendo uma lição: Deus não abençoa quem não somos. Em nossa cultura ultra competitiva, em nossa cultura focada na aparência, essa é uma verdade que nós temos que aplicar à mente e ao coração. Deus não abençoa quem não somos. Todo fingimento receberá o seu devido pagamento. Você pode enganar as pessoas por um tempo, você pode enganar as pessoas por muito tempo, mas você não conseguirá enganar as pessoas o tempo todo. Todo fingimento tem prazo de validade. Jacó era um grande fingidor. Jacó tinha problemas de identidade desde o momento em que nasceu. Até mesmo o nome Jacó, como eu mencionei anteriormente, não era muito promissor. Usurpador, agarrador de calcanhar, lesador. Olha que coisa interessante, enganador. Ou seja, Jacó era um grande fingidor. Irmãos, as nossas habilidades para fingir ser quem nós nunca fomos são incríveis. Por exemplo, você já parou para refletir o quanto da vida, ou o quanto da sua vida, gira em torno de aparência, imagem, reputação ou reconhecimento? A exemplo de Jacó, nós fingimos ser uma família corada. Tem muitos casais que chegam para a celebração de mãos dadas, mas com o coração divorciado. Tem muitos casais que dormem sobre a mesma cama, mas estão separados há muito tempo. Nós fingimos. A nossa habilidade em fingir é incrível. Nós construímos fachadas, nós inventamos identidades, nós tentamos desfocar quem verdadeiramente nós somos. Por quê? Porque nós queremos parecer melhores. O Jacó fingidor acabou passando os próximos 21 anos da vida, sabe como? Morando com Labão, seu tio. E olha, Labão revelou ser um enganador ainda maior do que Jacó. Ô irmão, em comparação a Labão, Jacó era fichinha. O feitiço virou também contra o feiticeiro. Trabalhou para se casar com uma filha, teve que trabalhar duas vezes. Porque tudo que você planta, você colhe. Pode ter certeza. Eu sempre que li a história de Jacó, Mariana, Ellen, Pablo, eu me compadecia de Jacó. É sério, eu ficava assim, falei assim, rapaz, o cara foi enganado pela mãe. A mãe. Ah, não, a mãe. Como pôde Rebeca fazer? Eu sempre que li a história de Jacó, eu me enchia de compaixão. Rebeca levou Jacó a enganar o seu irmão, a enganar o seu pai. Na verdade, Jacó estava sofrendo as consequências por causa de um plano que foi tramado por Rebeca. Eu olhava essa história assim, Jacó, até preparar essa ministração, porque eu estudei um pouquinho para preparar. E sabe o que eu descobri? Olha só, depois de 20 anos de ministério, me atentei para um detalhe. Qual o detalhe? Nessa época aqui, Jacó já tinha 76 anos de idade, irmão. Ou seja, não dá para culpar a mãe por enganar um velho de 76 anos. É, não é verdade? É ou não é verdade? Eu não era uma criança. Ah, eu tenho um plano. O cara já tinha 76 anos. Não vale a pena fingir. Receba aqui em nome de Jesus. Tem muita gente nesta celebração online e presencial. E muitas outras que participarão dessa celebração ao longo da semana. Uma celebração que nós realizamos aqui no fim de semana alcança, durante a semana, uma média de 10 mil pessoas. Tem muita gente aqui, simultaneamente aí, e muitas outras que estarão conosco ao longo da semana. Pessoas que estão nesta celebração fingindo ser quem nunca foram. Pessoas que foram mordidas, contaminadas pelo vírus da loucura do fingimento. Enquanto eu preparava o esboço, eu orava e pedia a Deus, Senhor, por favor, nos faça ter uma experiência durante a ministração. A experiência de ter o coração quebrantado. A experiência de fazer uma oração corajosa, ver se há em mim algum caminho tortuoso, mau, e guia-me pelo caminho da verdade, da sinceridade, da justiça. Não vale a pena fingir, sabe por quê? Porque todo fingimento um dia será recompensado por algum tipo de pagamento. O boleto chega. Não dá para manter a aparência de bonzinho espiritual o tempo todo. Haverá um momento em que o cenário será criado e a verdadeira identidade será revelada. Consegue compreender, sim ou não? Mas tem um segundo princípio, uma segunda lição que eu trago. E é exatamente a seguinte: não construa personagens e não adote fingimentos. O Steve Furtick, pastor da mega igreja em Charlotte, a Elevation, ele afirma que existem pelo menos 3 versões sobre cada um de nós. Ele diz que existe a versão quem somos verdadeiramente, existe a versão quem gostaríamos de ser, e existe a versão quem nunca fomos, mas fingimos ser. E é verdade. Quem é que está aqui nessa celebração, nessa noite? Você mesmo? Ou uma perspectiva de quem você gostaria de ser? Ou uma imagem utópica de alguém que você nunca foi? Quem é que está aqui nessa celebração? Porque eu disse momentos atrás que Deus não abençoa quem nós não somos. Portanto, não construa personagens. Não adote fingimentos. Subir aqui e compartilhar a Bíblia com vocês é um grande desafio. Porque eu tenho 2 filhas. E eu sou um espelho para elas. Na verdade, sou eu que darei para elas a certeza se vale a pena ter marido crente dentro de casa ou não. Se vale a pena ser filha de pastor ou não. Se pastor é a mesma coisa em público e no privado. O problema é que essa sociedade midiática valoriza mais a aparência do que a essência. Porque valoriza mais a aparência do que a essência, nós escolhemos exatamente a terceira versão. Nós escolhemos incorporar quem nós nunca fomos, mas que fingimos ser o tempo todo. Por exemplo, Tiago, irmão de Jesus, quando escreve a sua carta, capítulo 3, versículos 9 e 10, Tiago diz assim: não é bom que com a mesma boca que abençoamos ou bendizemos a Deus, amaldiçoemos o nosso próximo. Por quê? Porque de uma mesma fonte não pode jorrar o mesmo tipo de água. Ô irmão, reage aí. Tá light. O problema de fingirmos ser quem nunca fomos, sabe qual é? É que acabamos gastando tempo e energia tentando provar para as pessoas a personagem que representamos ser. Olha aqui uma coisa. Receba uma preciosa lição. Nós precisamos aprender. Ô irmão, isso aqui é extraordinário. Nós precisamos aprender que Deus está apaixonado pelo nosso eu verdadeiro. Ou seja, Deus está apaixonado por quem eu sou. Mesmo com as minhas frustrações e mesmo com todos os dilemas que existem dentro de mim. Você não precisa fingir ser espiritual e que está tudo em ordem na sua vida nessa celebração. Porque Deus sabe quem você é. E Ele decidiu amar você, mesmo você tendo tantos defeitos de fábrica. Deus não aceita você sem as suas pendências. Deus aceita você com as suas frustrações. Fingir ser mais do que nós somos de verdade é resultado de insegurança, gente. Ou seja, Deus não abençoará o eu que não existe. Até porque Deus decidiu amar o eu que existe. A bênção de Deus é encontrada na nossa honestidade e não na nossa performance. A bênção de Deus é conquistada na nossa integridade, na nossa transparência. Portanto, em nome de Jesus, fuja a tentação de se manter vestido com as melhores roupas do armário de Esaú. Você não é Esaú. Jacó pensou que fingir ser Esaú seria a resposta para o vazio emocional que ele carregava. Jacó pensou que fingir ser Esaú iria resolver a lacuna interior que ele possuía, mas foi exatamente o contrário que aconteceu. A farsa de Jacó criou uma teia de novas complicações, inclusive tendo que morar longe da sua casa, da sua família, e nunca mais voltando a ver a sua mãe que tanto lhe amava. Entenda uma coisa, receba. Precisamos aceitar quem somos antes de nos tornarmos quem fomos feitos para ser. Que venha um batismo de consciência e de verdade sobre todos nós nessa noite. Às vezes nós achamos que precisamos ser perfeitos, porque a nossa perfeição vai convencer a Deus para nos abençoar. Ô irmão, isso é loucura. Deus nos ama, na verdade, Deus ama nos abençoar, mesmo sendo nós quem nós somos. Olha que privilégio você estar aqui nessa noite participando dessa celebração. Você acha mesmo que estar aqui participando dessa celebração é coisa aleatória? Não é não, é prova do cuidado de Deus sobre você. Cuidado, todo fingimento em algum momento receberá o seu devido pagamento. Por isso, não construa personagens. Não adote fingimentos. Tá bom, mas então eu tenho que fazer o quê? Terceira e última lição. Faça o que Jacó fez. O que Jacó fez? Assuma diante de Deus a sua verdadeira identidade. Diz a Bíblia que, por fim, Jacó decidiu voltar para casa e enfrentar a dor do seu passado. Jacó foi encorajado, por exemplo, a se reencontrar com o irmão Esaú. No meio do caminho, quando estava prestes a se encontrar com Esaú, no meio do caminho, Jacó teve um encontro com Deus. E é interessante, porque esse encontro está registrado em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22. Jacó se encontrou com Deus e, como consequência do encontro de Jacó com Deus, Jacó teve um encontro consigo mesmo. Pega isso aqui, irmão, é valioso. O homem que havia passado muito tempo, ou a vida toda, agarrando, agarrador de calcanhar, agora foi agarrado por Deus, aleluia. O homem que passou a vida toda fingindo, agora foi abraçado por um senso de verdade. Aleluia! A Bíblia diz no versículo 27 de Gênesis capítulo 32, que Jacó começou a travar a luta com um homem. E aquele homem perguntou, Jacó perguntou, qual é o seu nome? Preste atenção nisso aqui, é poderoso. Parece um pouco aleatória a pergunta feita por esse homem, mas foi exatamente a pergunta que Jacó, anos antes, ouviu seu pai fazer. Por exemplo, no texto que eu li com vocês, Gênesis 27, versículos 18 e 19, quando Jacó está fingindo ser Esaú, oferecendo aquela comida para Isaac e aguardando ser abençoado, olha o que o texto bíblico diz. Ele se dirigiu a Isaac, seu pai, e disse, meu pai. Isaac respondeu, sim, meu filho, quem é você? Qual foi a resposta de Jacó? Jacó disse, eu sou Esaú, o seu primogênito, fingidor. Loucura do fingimento. Só que agora Jacó teve um encontro com Deus. Olha o que diz o versículo 27 do capítulo 32. O homem perguntou, a mesma pergunta. Qual é o seu, quem é você? E Jacó, em vez de dizer, eu sou Esaú, a Bíblia diz, ele respondeu, eu sou Jacó. Percebam, 21 anos antes, quando Jacó esteve diante de Isaac, seu pai, roubando a bênção que era do seu irmão Esaú, seu pai lhe perguntou, quem é você? E naquela ocasião, Jacó respondeu, eu sou Esaú. E naquele momento, Jacó foi abençoado por seu pai Isaac, fingindo ser quem nunca foi, ou seja, fingindo ser Esaú. Mas agora não. Agora era o tempo de Jacó ser abençoado por Deus como Jacó. Ou seja, a verdadeira bênção vem quando admitimos com sinceridade ser quem nós somos. Preste atenção nisso aqui. Ele disse, eu sou Jacó. Ele disse, sim, sou eu mesmo. O enganador, o usurpador, o agarrador de calcanhar, o roubador de bênção, o fingidor, o segundo filho, o suplantador, aquele que está quebrado, aquele que é fugitivo, sou eu mesmo. Jacó finalmente reconheceu quem era, Jacó finalmente reconheceu toda a sua perfeição, Jacó finalmente reconheceu seus defeitos, e a Bíblia diz qual foi o resultado. Qual foi o resultado? Quando Jacó finalmente aceitou o seu nome, Deus o transformou. Aleluia! Se você nessa noite decidir assumir quem você é e decidir sair da loucura do fingimento, o resultado será, Deus vai abençoar você. Deus vai transformar você. Não acabou não, olha para cá por favor. Deus não apenas transformou Jacó, na verdade, Deus revelou a real identidade, mostrando para Jacó quem ele foi chamado para ser o tempo todo. Olha quanto tempo perdido, porque decidiu acreditar na loucura do fingimento. Aquele homem disse, você, Jacó, ok, seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e você venceu. Interessante. Jacó ainda era Jacó. Mas em Deus ele era Israel. Olha que coisa interessante. Jacó ainda tinha as suas fraquezas, vulnerabilidades, debilidades, mas em Deus ele se tornou um homem forte. Sabe por quê, irmãos? Porque quando aceitamos quem nós somos, Deus trabalha na transformação dos nossos cenários. Deus não quer transformar quem você será. E Deus também não tem como transformar quem você nunca foi. Deus quer transformar quem você é hoje. Qual é a conclusão? Vou fechar para concluir. Talvez você tenha entrado nessa celebração numa luta interna. Você esteja lutando contra a sua insegurança, talvez você esteja lutando contra os seus medos, talvez você esteja lutando contra as suas falhas, talvez você esteja lutando com você mesmo, tentando negar a sua verdadeira identidade. Vir a uma celebração como essa, com um pouco mais de 2.000 pessoas, talvez seja uma tentativa sua de se esconder em meio a uma multidão. Deus deseja mostrar quem você realmente é, sabe por quê? Porque Ele deseja lembrar você sobre quem verdadeiramente Ele é. Eu vou repetir. Deus não tem interesse em quem você nunca foi. Deus deseja lembrar você quem você realmente é, porque Ele também tem interesse em revelar a você quem Ele verdadeiramente é. A bênção de Deus tem muito a ver com quem Ele é, do que com quem nós somos. Talvez este seja o tempo de você abandonar algumas coisas e simplesmente se agarrar a Deus. Talvez este seja o tempo de você abandonar alguns comportamentos e pensamentos e simplesmente decidir acreditar quem Deus é. Talvez esse seja o tempo, por exemplo, de você abandonar o que as pessoas pensam a seu respeito. Talvez este seja o tempo, talvez, de você abandonar as acusações que o seu passado lhe traz. Talvez este seja o momento de você abandonar as mentiras sobre o seu verdadeiro valor. Talvez este seja o tempo de você abandonar a loucura de tentar fingir ser quem você nunca foi. Você não precisa fingir ser quem nunca foi, porque Deus sabe quem verdadeiramente você é. Você não precisa tentar arrombar as janelas das bênçãos, ou seja, entrar, tentar forçar a entrada das bênçãos, quando na verdade Deus está pronto a convidar você a passar pela porta. Sabe, eu admito, é muito fácil sermos parecidos com Jacó. Eu admito, uma hora ou outra todos nós acabamos vestindo algum tipo de fantasia. Eu admito. Eu admito que de quando em vez nós nos revestimos da loucura do fingimento. Eu admito. Mas a voz de Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: resista à loucura do fingimento e abandone a pressão da perfeição, porque Ele não está preocupado com a sua performance. Ele deseja abençoar quem você verdadeiramente é. Ele deseja transformar você. Ele quer você como você está. Ele quer você por inteiro. Ele quer você agora. Certa vez um pastor, finalizando a sua ministração, ele disse para aqueles que estavam ouvindo: Deus aceita você do jeito que você está, mas é impossível Ele permitir que você continue sendo a mesma pessoa, porque Ele tem interesse em lhe transformar. Concluo. Você sai desta celebração de que maneira? Ainda contaminado pelo vírus do fingimento? Ou decidido a caminhar na verdade? Decidido a caminhar na luz? Repito, você não precisa tentar ser quem você nunca foi. Você até consegue representar bem uma personagem diante dos homens. Mas aquele que consegue enxergar você como você não é capaz de se enxergar, Ele sabe exatamente quem você é e como está o seu coração. Vamos ficar em pé. Duas aplicações derradeiras. Primeiro, Deus perguntou para Adão: Adão, onde você está? Óbvio que Deus sabia onde Adão estava, geograficamente. E óbvio também que Deus sabia que Adão estava fingindo que estava tudo bem, que não tinha feito nada de errado. Uma outra questão. Existiu um momento na vida de Moisés, o grande líder, em que ele decidiu cobrir a sua face com véu para que o povo não percebesse que a glória que estava agora se apagava. Moisés tentou fingir que estava tudo bem, quando, na verdade, não estava. Isaac perguntou para Jacó: quem é você? E ele disse: eu sou Esaú. Teve consequência, sofreu, mas existiu um momento em que Deus lhe apareceu e fez a mesma pergunta: quem é você? E ele disse: eu sou Jacó. Qual o problema de você admitir quem você é? Qual o problema de você confessar as fragilidades que você tem? Qual a necessidade de tentar fazer aparecer uma perfeição que não existe? Repito, Deus deseja encontrar verdade, honestidade, sinceridade, não performance. Eu quero orar com você agora. Nós vamos cantar uma canção e eu quero orar com você. Porque essa ministração que eu compartilhei com você, ela é poderosa para causar algumas transformações na sua vida. Mas isso vai exigir uma coragem imensa da sua parte. Para nós é muito mais cômodo manter as aparências do que levantar a voz e confessar que alguma coisa não está em ordem. Para nós é muito mais cômodo aparentar que tudo está no seu devido lugar do que assumir que está faltando algo na nossa vida. Deus tem interesse em suprir qualquer vazio que você tenha trazido com você para esta celebração. Você só precisa ser honesto, honesta, sincero, sincera. Você só precisa retirar agora a roupa que você pegou no guarda-roupa de Esaú e se mostrar como Jacó. Porque se assim você fizer, eu garanto, se assim você fizer, Deus vai transformar o seu cenário. Porque eu nunca vi ninguém se aproximar de Jesus e se entregar sinceramente para Jesus e não ter a vida completamente transformada pelo poder de Jesus.